Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da IMC para a discussão dos resultados referente ao primeiro trimestre de 2023. A apresentação está disponível para download no site da companhia. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Nessa conferência estão presentes o senhor Alexandre Santoro, CEO da IMC, e senhor Rafael Bossolani, CFO e DRI da IMC. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Santoro. Por favor, senhor Santoro, pode prosseguir.
Obrigado, Vitória. Bom dia a todos. Espero que vocês e suas famílias se encontrem bem. E muito obrigado por conectarem aqui hoje no call da IMC, referente aos resultados do primeiro trimestre de 2023. Há bem pouco tempo atrás estávamos juntos aqui falando sobre o ano de 2022, ano que foi o melhor da nossa história. E hoje, nós temos aqui a satisfação de dividir com vocês que a gente teve o melhor primeiro trimestre da nossa história. E mais do que isso, este é o oitavo trimestre consecutivo de evolução em nossos resultados, como vocês podem ver aqui na apresentação, no slide de número 2, no slide número 2. Esses resultados refletem a evolução contínua da companhia e a consistência da nossa estratégia, da qual seguiremos colhendo frutos agora e no futuro. Temos hoje uma companhia muito mais estruturada financeiramente e com menor nível de endividamento, demonstrando o acerto das decisões tomadas desde o primeiro dia que aqui chegamos. Conseguimos, ao longo desses 2 anos, equilibrar as nossas ações de curto prazo, como aumento da rentabilidade do negócio, com disciplina nos gastos, mas sem descuidar do longo prazo. Nós reforçamos o nosso time, investimos em tecnologia, aumentamos o número de restaurantes, enfim, os resultados evoluíram e tudo isso aconteceu ao mesmo tempo em que reduzimos o nosso endividamento e melhoramos a nossa estrutura de capital. E isso foi exatamente o que falamos há 2 anos atrás, quando aqui chegamos. Foi exatamente o que falamos que iríamos fazer. E nós aqui temos um sonho, de ser a melhor plataforma de serviços de alimentação do Brasil. E essa é a visão que nos motiva e direciona as nossas ações diariamente. Nós hoje já somos uma plataforma composta primariamente por 4 grandes sistemas, da Pizza Hut, do KFC, do Frango Assado e do Margaritaville nos Estados Unidos. Cada um desses sistemas com faturamento anual superior a R$ 700 milhões de reais. E todos ainda com enorme potencial de crescimento e geração de valor a ser capturado ao longo dos próximos anos. Na nossa visão, somos uma companhia onde ainda a soma das partes vale bastante mais do que o todo. Seguimos em construção de uma cultura sólida, onde o nosso time não somente pensa, mas age como dono. E é por isso que o nosso lema e grito de guerra é: restaurante bom tem dono. Vamos agora para o slide número 3, onde temos um breve resumo dos principais indicadores, do trimestre. Começando com as vendas nas mesmas lojas, alcançamos 11% acima do mesmo período de 2022, com evolução em todas as nossas operações e regiões. Destaque aqui para o frango assado e KFC, que registraram vendas nas mesmas lojas de 23% e 22%, respectivamente. A receita líquida cresceu 17% no trimestre, alcançando R$ 530 milhões. O EBITDA chegou a R$ 48,1 milhões, dobrando o que a gente tinha feito no primeiro tri de 22, e chegamos a uma margem de 9%, 9,1% margem EBITDA, que é um recorde para um primeiro trimestre. E, finalmente, a parte do endividamento, a gente fechou com 1,8 vezes contra as 3 vezes previstas em nossos covenants. Nesse primeiro trimestre, demos um importante passo no equilíbrio da nossa estrutura de capital ao fazer uma nova captação. Mas isso eu deixarei para o Rafael falar mais adiante em mais detalhes. Aqui vai também, para concluir essa primeira parte, um especial agradecimento ao nosso time e aos nossos franqueados, que são quem realmente fazem o nosso negócio acontecer no dia a dia. Agora, vamos avançando na apresentação, indo para o slide número 4. Aqui a gente pode ver um resumo com total de número de lojas no sistema IMC. A gente encerra o trimestre com 561 lojas. É importante destacar que desse número já estão desconsideradas as lojas que saíram da base, dada a venda das operações do Panamá no último trimestre do ano passado. Nós seguiremos disciplinados na realização dos investimentos, visando o melhor retorno do capital investido, sem perder a visão de crescimento sustentável no longo prazo. Agora, avançando para o slide 5, vamos falar um pouco das nossas principais marcas, das nossas marcas foco para expansão. Vou começar pela Pizza Hut. O sistema Pizza Hut no Brasil hoje ele já tem um faturamento superior a R$ 700 milhões, com 260 lojas. Uma marca fortíssima, que ainda possui muitas oportunidades de melhoria, tanto em receita quanto em rentabilidade. E também em diferentes formatos de loja. Temos buscado ampliar o leque de produtos para mais ocasiões, trabalhando fortemente com inovação. Nós acabamos de lançar a nova pizza estilo Nova York. Massa fininha, fatia grandona, esse é o lema. E desde o lançamento, observamos que, conforme planejado, ela trará incrementalidade nas vendas e seguirá atraindo ainda mais consumidores para essa incrível marca. Além disso, iniciamos uma parceria com a rede AMPM, a maior loja de conveniências no Brasil, para fazermos um piloto aqui em São Paulo e oferecer a pizza mais amada do Brasil dentro das lojas de conveniência do Posto Ipiranga. Temos também desenvolvido canais digitais próprios, como um novo aplicativo, que finalmente será lançado ao final desse mês. E irá trazer uma melhor experiência para os consumidores e também uma melhora na rentabilidade para todo o sistema, reduzindo o custo de take rate. Indo agora para a marca KFC, que é líder absoluta no segmento. Ele é um sistema que já fatura, em média, aproximadamente R$ 4,3 milhões de reais por restaurante por ano. Após darmos o importante passo de renovar a parceria com a KFC Global por mais 10 anos, nós já alcançamos a marca de quase 160 lojas no Brasil. A KFC registrou uma forte alta nos same store sales de 22% nesse primeiro tri, mostrando a fortaleza dessa incrível marca. Temos uma série de iniciativas em termos de inovação e gestão de preços, buscando sempre o aumento de transações, mas não a qualquer custo, de maneira a alavancar a margem bruta na nossa operação. Estamos lançando também novos canais digitais, como vendas por WhatsApp, que já é uma realidade, e a instalação de terminais de autoatendimento. No próximo slide, tem um resumo do frango assado dos Estados Unidos. Então, começando com o frango assado, a gente teve um início muito forte, um janeiro recorde, que nos levou a um trimestre com same-store sales de 23%. Além da nova identidade visual, nós avançamos também bastante nas iniciativas digitais, com o lançamento do programa de fidelidade do frango assado, onde já temos mais de 100 mil clientes cadastrados. E mais importante, estamos redesenhando por completo a experiência dos clientes, alinhado com um detalhado e ambicioso plano de expansão que planejamos iniciar ainda em 2023. Importante destacar aqui também o papel estratégico da produção centralizada no negócio do frango assado, o papel da nossa cozinha central, onde todo pão de semolina, pão de queijo, coxinha, dentre outros produtos, são produzidos de maneira centralizada na nossa cozinha em Louveira. E para concluir essa parte das marcas, falando agora dos Estados Unidos, que é o nosso maior sistema hoje, nós tivemos um aumento nas vendas nas mesmas lojas de 7% no primeiro tri. E é importante ressaltar aqui que, devido ao footprint, o negócio dos Estados Unidos ainda é muito sazonal, dado que o clima tem forte influência no tráfego nas lojas em locais como as praias de South Carolina, Tennessee, Atlantic City, dentre outros. Dado o inverno americano, o primeiro trimestre sempre é o mais fraco, mas mesmo assim, tivemos uma evolução importante em vendas e resultados. O maior desafio agora, especialmente de maio a agosto, é de termos uma boa execução em cada um dos nossos restaurantes, porque a demanda estará lá. E eu acabei de chegar hoje de lá, após rodar as operações e me encontrar com o nosso time local, e temos tudo pronto para termos uma excelente performance no verão americano. Inclusive, na foto desse slide, vocês podem ver um dos nossos restaurantes em Nova York, onde tem um bar de uma piscina no coração de Manhattan, uma experiência única. Indo para frente, vamos lá no slide número 7, vemos que os valores totais das vendas digitais seguem avançando, chegando a quase R$95 milhões de reais somente nas marcas KFC e Pizza Hut. Continuamos progredindo nessa jornada, com vendas crescentes, representando aproximadamente 30% da receita total, mesmo com a retomada do fluxo nas nossas lojas físicas, no balcão. Em breve, nós iremos relançar o aplicativo da Pizza Hut, na verdade é um aplicativo totalmente novo, que trará uma interface muito mais simples e efetiva para os nossos clientes. E a KFC também já iniciou o processo de rollout dos terminais de autoatendimento e temos a expectativa até o meio do ano de ter 100% das nossas lojas com terminais de autoatendimento. Já no frango assado, a gente tem um aplicativo também, nós lançamos o Frango, que é o programa de fidelidade, que já temos aproximadamente 100 mil clientes cadastrados e corresponde por aproximadamente 5% das nossas vendas. A transformação digital está apenas no começo e vemos ainda muito espaço para seguirmos avançando e aumentando a participação dos meios digitais no total de nossas vendas. Essa é e seguirá sendo uma das prioridades por aqui. Agora, indo para as vendas, o slide número 8, a gente pode ver a evolução dos same-store sales consolidado da IMC. Importante aqui destacar que a gente fecha o primeiro tri com um crescimento de 11%. Agora a gente cresce 11% em cima de uma que já havia crescido 42%. Né? Então, um avanço bastante importante. E indo para o slide número 9, que a gente abre por operação, a gente vê que todas as operações têm uma evolução importante no primeiro tri. Como eu já tinha falado, destaques frango, assado e KFC com 23% e 22% respectivamente, Pizza Hut 11% e Estados Unidos 7% em dólar. Tudo isso combinado, ou seja, as ações de vendas mais o same store sales no final e o número de lojas nos leva ao slide número 10, que a gente chega ao melhor resultado de vendas num primeiro tri da companhia. Acho que destaca no final todos os segmentos crescendo, levando as receitas globais a 530 milhões de reais, um crescimento de 17%. E isso aí, indo para a última linha, indo para o slide número 11, a gente vê que o resultado, com uma evolução dessa eficiência operacional e da alavancagem operacional desse negócio nosso, a gente chegou a EBITDA de 48 milhões de reais, duas vezes o que a gente tinha alcançado no mesmo período do ano passado. melhor controle de custos, preços e a consequente alavancagem operacional nos levaram a uma margem de 9,1% nesse que é o nosso trimestre mais desafiador em termos de vendas devido à sazonalidade. E para concluir essa parte, a gente no slide número 12 pode ver o EBITDA aberto por região. Eu tenho sempre dito aqui que o Brasil é o nosso maior desafio em termos de aumento de eficiência operacional. Temos dado um grande foco nas operações, com o objetivo de aumentar a produtividade de cada uma das lojas, com melhor gestão do time de campo, redução das perdas operacionais e a implementação de um centro de controle operacional, que nos ajuda a monitorar e alavancar a performance das lojas. E esse trabalho começa a trazer frutos, com o EBITDA do Brasil sendo multiplicado por 4, mesmo com o fortalecimento de algumas áreas estratégicas e uma série de projetos estratégicos, como os da área de digital. Com isso, eu encerro a primeira parte, passo a palavra aqui para o Rafael Bossolani, meu sócio e nosso CFO, para dar mais detalhes sobre a performance financeira da MC. Rafa, por favor, agora é contigo.
Obrigado, Santoro. Bom dia a todos que estão participando aqui da nossa teleconferência do primeiro trimestre do ano de 2023. Eu queria dar continuidade à nossa apresentação e comentar rapidamente alguns pontos aqui importantes do desempenho financeiro da IMC, que podem ser observados aí a partir do slide de número 13. Então, conforme já mencionado pelo Santoro, a gente tem avançado bastante rápido, assim, de forma muito consistente em nossa agenda de transformação, né, o que tem se traduzido em resultados concretos aí obtidos nesses últimos quase 2 anos, aí, que de certa forma reflete a contínua evolução da companhia em direção aos nossos objetivos estratégicos e financeiros. Tá? Então, na nossa frente de disciplina financeira, é mais um exemplo que segue progredindo assim, de forma bastante significativa e coloca a IMC numa situação financeira hoje bastante à frente desde o início da nossa jornada lá em 2021. Né? Então, nesse primeiro trimestre, a gente quadruplicou nossa geração de caixa operacional. Né? A gente sai de 14 milhões no primeiro trimestre de 2022, né, para 61 milhões agora nesse trimestre. Então, essa evolução ela decorre não só da melhora operacional da companhia em todas as nossas unidades de negócio, mas também de uma evolução importante na nossa gestão de capital de giro e do nosso ciclo de caixa. Dentro da nossa estratégia de crescimento, né, ao mesmo tempo que a gente mantém um ritmo de expansão bastante responsável e focado em rentabilizar ainda as novas operações, a gente segue buscando identificar oportunidades aí de crescimento em novos mercados, novas regiões. Né? Então, o ritmo de investimento na construção de novas lojas, ele vai estar diretamente ligado à performance operacional e financeira da companhia. Então, nessa linha, a gente segue mantendo a disciplina nos nossos investimentos aí de expansão de lojas próprias, né? O que nesse trimestre acelerou de forma planejada, quando a gente compara o primeiro trimestre de 2022, que reflete também um diferente cronograma aqui de abertura de lojas entre os períodos. Tá? Então, durante o trimestre, a gente realizou investimentos aí na casa de 38 milhões, sendo que desses 27 milhões foram destinados à expansão, tá? E 11 milhões para manutenções, reformas e os projetos aí de tecnologia que foi comentado. Então, a gente encerra o nosso trimestre com uma dívida líquida de 300 milhões, de reais, né, e um índice de alavancagem financeira medido com dívida líquida EBITDA de 1,8 vezes, né, 0,6 vezes o EBITDA abaixo do mesmo trimestre de 2022 e bastante abaixo aí do índice estipulado pelos covenants financeiros do período, que também era de 3 vezes. Esses resultados eles são reflexo de uma gestão disciplinada na nossa alocação de capital, né, e do foco na manutenção de um nível de liquidez adequado para os nossos negócios. Tá? Então, dito isso, eu também queria reforçar o intenso trabalho e foco que a gente tem dado em otimizar a estrutura de capital da companhia. Né? Nós já mencionamos aqui isso no último call, hoje, mas vale sempre a pena lembrar que em abril, né, dentro desse mercado um pouco mais difícil, A gente concretizou uma emissão de debêntures aí no valor de 200 milhões de reais, tá, para pré-pagamento de parte de uma dívida existente, né, o que possibilitou uma redução no spread aí de 150 basis points, além do alongamento de prazo médio de 26 para quase 50 meses. Tá? Então, nessa linha, assim, eu também queria ressaltar que a gente vai dar continuidade na busca pelo alongamento do prazo médio da nossa dívida, na redução desse custo financeiro atual, que apesar de ter reduzido aí nas últimas captações que a companhia realizou, na nossa visão ainda não reflete a evolução que vem sendo apresentada nos resultados da IMC. Tá? Então, a gente enxerga espaço aqui para um custo de dívida bastante inferior ao nosso custo atual. Tá? Então, somente para finalizar esse slide, é importante também reforçar que a nossa posição financeira está bastante sólida, né, na companhia, e o que permite que a gente viabilize o nosso plano de negócios, como já foi comentado algumas vezes aqui na apresentação. Movendo então aí para o slide de número 14, antes da gente de eu retornar a palavra aqui para o Santoro, a gente pode observar que a gente encerrou o trimestre com uma posição consolidada de caixa de 205 milhões de reais, né, frente a uma posição de 411 milhões de reais do início do ano. Então, o caixa, né, do início do ano e a geração operacional de caixa desse período, eles foram aplicados aí majoritariamente na redução do endividamento, né, cumprimento do nosso serviço da dívida, né, dos juros. Lembrando que a gente também teve alguns FIIs aí importantes de pré-pagamento e de estruturação relacionados ao refinanciamento aí das debêntures no início do ano, né, e os investimentos de capital, conforme já comentei também no slide anterior. A gente vai seguir focado aqui em maximizar a nossa geração de caixa, né? Eu acho que essa é uma das prioridades aqui da companhia, juntamente com o aumento na rentabilidade das operações, né, o que garante uma gestão eficiente aqui de custos e gera essa alavancagem operacional em todas as nossas regiões aqui para a gente poder impulsionar os resultados da IMC. Eu também queria aqui reiterar a nossa confiança nos caminhos que a gente tem seguido e os resultados que a gente alcançou até agora, né, sem nunca perder a visão do tamanho do desafio que a gente também tem pela frente, mas a gente segue aqui progredindo, né, em direção ao que a gente acredita ser a direção correta. Então, obrigado, queria agora passar a palavra para o Santoro.
Obrigado, Rafa. A gente chega aqui então ao último slide para concluir a apresentação. A gente destaca os principais pilares da nossa agenda de transformação, e vocês veem que eles permanecem inalterados, né? Nós temos construído e pavimentado o nosso caminho com uma estratégia muito clara, que passa por um equilíbrio entre a disciplina e o foco no dia a dia e a construção do nosso futuro. E para que essa jornada seja efetiva, é sempre importante ter clareza sobre o que priorizar. E acho que é isso que a gente tem conseguido fazer com bastante disciplina nos últimos 2 anos. E como vimos ao longo da apresentação, a gente teve uma série de avanços no que diz respeito à rentabilidade, mas ainda existem muitas oportunidades pela frente. O aumento de transações em nossas lojas de maneira rentável e a consistente entrega de uma excelente experiência aos nossos clientes são peças-chave dentro da nossa estratégia. Nós também seguiremos analisando alternativas estratégicas para o futuro, sempre em busca da simplificação, otimização e sinergias que gerem valor. Eu vejo a companhia substancialmente maior nos próximos anos, mas menos complexa e com menos diversificação de modelos de negócio. E na parte financeira, o Rafael acabou de fazer um bom resumo. Nós temos hoje uma dívida líquida controlada, de 1,8 vezes o EBITDA de dívida líquida, mas ainda um custo alto, especialmente com a realidade de juros no Brasil e no mundo. E os assuntos aqui no final são interligados. A gente precisa melhorar a eficiência e rentabilidade do negócio, melhorar o perfil da dívida, para que com isso possamos ter ainda mais flexibilidade para executar o plano de expansão e capturar todo o valor que a gente entende que tem aqui nas marcas. Nós temos muita oportunidade de crescimento e vamos executar esse plano sempre com disciplina, com relação aos retornos e à nossa disponibilidade financeira. E, para finalizar, eu gostaria de reforçar a nossa visão de longo prazo nas decisões que tomamos por aqui. Nós temos marcas fortes, com enorme potencial de crescimento e retorno, que ainda estão longe de terem atingido a maturidade e capturado todo o potencial. Por isso, eu acredito que o nosso maior desafio segue sendo a disciplina em equilibrar os objetivos nossos de curto prazo, sem abdicar das decisões que seguirão pavimentando o nosso futuro. Seguiremos investindo em tecnologia, expandindo as marcas foco, ao mesmo tempo que administraremos o caixa com absoluta disciplina. Entendemos que temos conseguido equilibrar isso até aqui e seguiremos adotando essa estratégia sobre os mesmos pilares. Totalmente cientes aqui dos nossos desafios e do longo caminho que a gente tem pela frente. Somos bastante pé no chão. Porém, a gente entende que a consistência da estratégia, a força das marcas e a qualidade do nosso time e dos nossos franqueados nos levará cada vez mais próximo ao nosso sonho grande, que é ser a maior plataforma de serviços de alimentação do Brasil. Eu, com isso, encerro aqui a apresentação e retorno a palavra para a Vitória para iniciarmos a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla asterisco 2. Por favor, aguardem. Encerramos agora a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Santoro para as considerações finais.
Obrigado. Pessoal, agradeço novamente a presença de todos. E como de praxe aqui, dado o horário do almoço, eu sempre deixo uma foto sugestiva. Essa aí é da nossa pizza de R$ 39,90. Essa grande inovação aí do nosso time. Uma pizza grande, massa fininha, a fatia grande. A minha já está aqui esperando. Espero que eu inspire alguém a provar essa delícia aqui do nosso time do Pizza Hut. E, mais uma vez, muito obrigado por terem participado da nossa conferência.
A teleconferência da IMC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.